pessoal! Começa agora o Perguntar e Pensar, com jovens, sobre jovens e para jovens, de 5 a 95. Porque, afinal, estamos sempre aprendendo a perguntar e a responder. Perguntar e Pensar!
Oi, tio Leon, tudo bom?
Oi, Jorge, tudo bem, cara? Olha que incrível você tá me ligando. Eu tava justamente com você na minha cabeça. Eu ia te ligar agorinha mesmo, acredita?
Ai, ai. Fala aí, tio Leon, o que você queria falar comigo?
Você lembra que você me falou que você tava fazendo uma pesquisa sobre racismo? Então, é que eu separei um material que pode ser bem interessante para você. Eu acho que pode te ajudar bastante aí.
Ah, que legal, valeu. Pô, tio Leon, o Paulo, a minha dupla nesse trabalho, leu um texto que a tia dele escreveu para uma revista. Um site, eu não sei bem, uma parada dessas. Nossa, é muito bizarro, tio.
É bizarro? Como assim bizarro? Por quê?
Olha, então, a tia dele imagina o que aquele policial americano tá pensando enquanto ele tá ajoelhado sobre o pescoço do George Floyd. Sabe aquela história horrível que aconteceu e todo mundo viu a filmagem? Então, a tia do meu amigo imagina os pensamentos do policial naqueles 8 minutos. E é muito chocante, porque ela fala coisas assim: eu piso em você como uma barata, estou com a mão no bolso que é pra mostrar como é fácil de destruir. Ela fala muita coisa, eu não consigo lembrar de tudo. Eu lembrei de outra. Eu tô com o joelho no seu pescoço, negão, você pede socorro, tem vontade de rir. É mais ou menos assim que ela falou.
Nossa, Jorge. Caraca, eu fiquei arrepiado. Pô, eu acho que esse texto é perfeito para vocês usarem no trabalho, né? Ela é escritora, alguma coisa?
Ela é psi alguma coisa. A gente vai marcar uma entrevista com ela. A gente já tá pensando nas perguntas.
Ah, bem bacana, hein? Acho que isso vai dar uma boa conversa.
É, eu também acho, eu tô bem animado. Mas sabe, tio, enquanto o Paulo ia lendo o texto, eu fui ficando mal. Como é que alguém pode pisar em alguém como se fosse barata?
É forte, né? Realmente, as frases são um soco no estômago. E ela construiu umas imagens que são muito duras mesmo, né? É sobre alguém se sentir superior e achar que pode exercer esse poder assim sobre alguém.
Da outra vez, a gente conversou sobre a maldade. Mas nem todo mundo que se acha superior é capaz de fazer uma maldade contra alguém. Às vezes, a pessoa se acha superior e fica nisso.
Não, é verdade, nem todo mundo. A gente costuma chamar essas pessoas que se acham superiores de arrogantes.
Peraí, o quê? Arrogantes?
Sim, arrogantes. Pessoas cheias de arrogância. Arrogância é aquele que se sente superior aos outros e que despreza todo mundo que ele julga inferior a si mesmo.
Cara, putz, eu me lembrei do Eduardo. Nossa, ele é o rico da escola. O cara se acha. A gente fala que foi pra Cabo Frio, ele fala que foi pra Disney. A gente fala que foi na lanchonete, ele fala que jantou não sei onde, comeu nem sei o que lá. Ele faz parecer que tudo dele é mais e melhor que o nosso. Tudo que é nosso parece, sei lá, porcaria. Isso dá muita raiva.
É claro, claro, deve dar raiva mesmo. Quem gosta de ser tratado como porcaria? Caramba. Bom, evidentemente, né, Jorge, nem toda pessoa que é arrogante seria capaz de fazer o que aquele policial branco, nojento, fez com o George Floyd. O assassinato do Floyd envolve muitos aspectos, né? Mas você consegue perceber como tem uma agressividade, uma violência mesmo, presente nessa história que você me contou do Eduardo? Como esse modo do Eduardo de se sentir superior é, na verdade, tornando o outro pequeno ou, sei lá, inexistente?
Putz, é mesmo. Nossa, mas isso é muito louco, tio. De repente o cara parece se achar. Mas eu tô pensando uma coisa. Na verdade, ele é que se acha pouca coisa, porque se ele gostasse dele mesmo, não ia precisar maltratar outra pessoa pra se achar forte.
Olha, Jorge, eu acho que é bem por aí. Aliás, eu me lembro muito de um amigo meu de juventude. Olha essa história. Ele era incrivelmente inteligente e culto, né? E se colocava sempre na posição de quem sabia tudo. Ele nem disfarçava a sua impaciência com a gente, que sabia menos do que ele. Às vezes ele encerrava uma discussão chamando um de nós de burro. Olha isso. E sabe o que é o pior? A gente achava o cara o máximo. Muitos anos depois, Ele foi me contar que naquela época, olha isso, ele se sentia como uma casca de ovo de tão frágil.
Caraca, incrível. Nossa, de repente a pessoa cria uma casca para se proteger e a gente acredita que aquilo é de verdade. E pior, a gente sonha em ficar igual aquele jeito de ser.
Exatamente, meu sobrinho, exatamente. Ele, esse cara aí, ele era o cara que eu queria ser. Ele fazia sucesso entre a gente, os meninos e com as garotas também. Ele era o invejado da turma, todo mundo queria ser igual a ele. E muitos anos depois, eu fui descobrir que a arrogância que ele tinha era, na verdade, um escudo para a sua fragilidade. Que tudo aquilo, toda aquela cauda de pavão, era para ser admirado, ser olhado, ser valorizado, existir para alguém.
Pô, tio, essa conversa me deu uma ideia de incluir esse tema na entrevista com a tia do Paulo. Acho que tem tudo a ver. Nossa, tio, me amarro nos nossos papos.
Eu também me amarro em conversar com você, meu sobrinho. Aliás, posso aproveitar e te pedir uma coisa?
Claro, pode.
É, quando você puder, você descola o texto da tia do Paulo para eu ler? Eu fiquei bem interessado.
Ah, ok, tudo bem, já é, beleza.
Valeu, meu sobrinho. Vem cá, vamos então depois se falar outra hora? Tenho cheio de coisa para fazer por aqui.
Tudo bem, claro.
Um beijo, tchau, valeu.
Um beijo, tchau.
Perguntar e pensar. Uma produção da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro, com apoio da Federação Brasileira de Psicanálise, com direção de Léo Tuscherman e os atores Ana Clara Mesquita, Jorge Cavalcante e Léo Tuscherman. Se você quiser mandar alguma sugestão para o programa, pode mandar um e-mail para radio@sbprj.org.br ou ligar para 2537-1333. Tchau!